Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 19. A gente vai ler a partir do versículo de número 16. Mateus 19, a partir do 16 até o 22, dando sequência ao a nossa linha de sermões vespertinos aí, nos encontros com Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, amado, bendito e eterno Pai, damos graças a Ti, rogando que as ricas bênçãos do Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, estejam sobre a nossa vida nesta hora, Senhor. E aqui pedimos a Ti, Pai, que aclare a nossa mente e o nosso coração, para que desde a leitura da Sua palavra, antes mesmo de pronunciar qualquer momento da pregação, que o Senhor já fale conosco, mesmo através da leitura. Nós assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, fazer a leitura de forma alternada, do versículo de número 16 até o versículo de número 22, sendo 22 a gente vai ler juntos. Eu leio os pares e a igreja os ímpares. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho.
Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Juntos. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Louvado seja o nome do Senhor. Há duas coisas para a gente começar a falar. A primeira delas é que eu penso da dificuldade de Mateus em ter escrito esse texto. E por que eu digo da dificuldade? Por causa das memórias que provavelmente esse texto subiu à sua própria memória, aos seus próprios pensamentos, à sua própria história. Porque a gente vê que Mateus era aquele que estava sentado na coletoria quando o Senhor passou por ele e falou: vem e segue-me. E ele então largou tudo e passou a seguir. E a gente entende que necessariamente, ou talvez não tão necessariamente, mas era muito esperado daquelas pessoas que estavam assentadas na coletoria que elas cobrassem além do que era devido ao povo. Por isso é que o povo não gostava muito dessa questão ali daqueles que coletavam impostos, eram os publicanos, né? E aí acontece que, se você prestar atenção um pouquinho na pregação de João Batista, João capítulo 3, quando chegaram a João Batista alguns publicanos e perguntaram para ele, falou, dizendo assim: mestre, falando para João, o que é que nós havemos de fazer? E João diz para eles assim: vocês não devem cobrar além do que é devido. Então aí você presta atenção nesse Mateus que coletava impostos e que agora serve ao Senhor. Quando ele estava registrando isso, talvez que puxasse a sua memória aquele tempo em que ele estava na coletoria colocando um bocadinho no seu bolso que não lhe era devido. Mas o fato é que o Evangelho de Cristo, ele transforma vidas, e isso a gente vai falar nele aqui. A segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês como parte dessa introdução é que este culto não tem como nós terminarmos, apesar de o texto, e você percebeu comigo quando nós lemos o versículo de número 22, tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Eu quero fazer, e eu volto a dizer, né? Se por acaso eu me esquecer de fazer essa chamada no final desse sermão, você fica incumbido de me lembrar. Porque a gente, quando conhece a Cristo e quer servi-lo verdadeiramente, a gente não pode retirar-se triste. A gente tem que ser os mais felizes de todos os homens, de todas as mulheres do mundo. Porque nós temos a maior das preciosidades na nossa vida, aquilo que toma conta do nosso coração, e mesmo que nós passemos por diversas dificuldades, o Senhor é aquele que nos anima, aquele que nos põe para cima. Ou mesmo que a gente esteja caminhando lá embaixo, o Senhor está lá com a gente, nos guardando e protegendo. Então não há como ser triste ou estar triste. A gente pode até passar por momentos de tristeza, sim, mas eu quero dizer para você o seguinte: o Evangelho de Cristo é o Evangelho da alegria, o Evangelho que nos coloca para cima, o Evangelho que modifica a nossa vida, e não modifica nunca para pior, sempre para melhor. E se modifica para melhor, eu vou fazer como o Vina, que dá um break aqui, vamos lá e vamos começar de novo a cantar, e vamos começar a viver de novo com muita alegria, pois o Evangelho de Cristo é alegria. A história que nós temos aqui e lemos nessa noite nos fala realmente de um jovem que retirou-se triste da presença do Senhor quando ele constatou algumas coisas. E eu quero chamar a atenção, como bom presbiteriano, de três coisas aqui para você nessa noite. Mas três coisas muito claras que estão no texto. Foram três perguntas que aquele jovem fez a Jesus. Você pode ter lido esse texto alguma vez e não ter se atentado a isso. Então o texto, muitas vezes, né? O texto nos ajuda muito da forma literária como ele foi escrito. E esse aqui nos ajudou muito quando a gente estava preparando o sermão, porque a gente encontra três perguntas claras que aquele jovem fez a Jesus. E que a gente toma consciência que foi um jovem somente no último versículo. Porque fala que, eis que alguém aproximando-se começou a conversar com Jesus. E só lá no último versículo é que diz que era um jovem que retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O Evangelho de Mateus, ele, escrito para a igreja, nos fala muito da vida pessoal de Jesus e nos fala também da abordagem que Cristo fazia e ensinava acerca do reino de Deus. E a gente vai trabalhar um pouco isso aqui hoje também, essa noite. Então são três as perguntas que aquele jovem faz. A primeira delas é como ou o que fazer para alcançar a vida eterna. Foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi quando ele estava conversando com Jesus ali e Jesus falou com ele: você deve seguir os mandamentos. E ele pergunta: quais? E a terceira pergunta, que justamente leva o título desse sermão para ajudar aí o pessoal da mídia, é: o que me falta? E aí é o que eu transformo para a gente aqui: o que nos falta? É a pergunta que vai ser mais, não melhor desenvolvida, mas que eu quero que você saia daqui pensando: o que nos falta? E a gente deve sair daqui com o coração cheio de esperança. Porque uma palavra de Jesus que nos chega ao coração e nos dá uma dica de como ser feliz, nos dá uma dica de como caminhar de forma certeira daquilo que o Senhor já nos deu de presente pela vida eterna. E Jesus vai e nos diz, nos mostra o caminho das pedras. Não é verdade assim que a gente diz? Não há como a gente receber uma indicação clara do Senhor e não entender isso como uma bênção para a nossa vida. É uma bênção, é uma coisa boa para a gente. E imaginem só, você não tem que sair procurando o que fazer. Jesus já indica para você o que fazer. Isso é bom para a gente. Ele já nos dá a faca e o queijo na mão. E eu vou dizer, a goiabada também. De preferência, aquela cascão, né? Ele nos dá tudo. É como você cortar a manteiga com faca quente, ela vai deslizar rapidinho. Jesus já nos dá as dicas, Jesus já nos diz o que fazer, já nos dá de bandeja, de mão beijada. A gente só não aproveita se a gente não quiser, ou se a gente resolver sair triste como esse jovem saiu. Mas o fato é que a primeira pergunta que o jovem faz é o que eu farei de bom. E como extensão, o que farei de bom para alcançar a vida eterna. Em alguns outros evangelhos, no Marcos e Lucas, sinóticos a esses, vão dizer assim, ao invés de dizer o que eu farei de bom, vão chamar Jesus de bom, bom mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Mas a essência não muda, porque quando aquele homem pergunta o que fazer, a gente tem aqui, na verdade, a gente não tem muito o que fazer, mas somente entender. Isso é uma constatação. Jesus vai apresentar para aquele homem, na verdade, uma constatação. Porque quando o homem pergunta, esse alguém pergunta a Jesus, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus retruca com uma outra pergunta, dizendo assim, por que me perguntas acerca do que é bom? E ele completa dizendo, bom só existe um. Nos outros evangelhos, Jesus vai dizer lá pelos outros escritores, né, dizendo assim, bom só Deus. Então aqui, bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, Jesus então já dá a primeira dica para aquele homem. Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. A primeira coisa que aquele homem faz. Então a gente tem que pensar a primeira coisa. Quando nós falamos de vida eterna com Deus, e aí Jesus usa um termo bem interessante, dizendo assim, se você está querendo dizer, você quer entrar na vida eterna, e aí, um fato interessante para a gente trabalhar aqui é, afinal de contas, o que nós podemos fazer para alcançar a vida eterna? Você já parou para pensar sobre isso? É a primeira facilidade que você tem. É a primeira coisa boa que chega ao seu coração, é isso. Porque você não precisa fazer nada para alcançar a vida eterna. E aí você pergunta assim, mas como assim? Eu não tenho que fazer, guardar os mandamentos, eu não tenho que fazer o que é bom. Na verdade, você já está salvo antes da fundação do mundo. Essa não é uma escolha sua. Aquela pergunta daquele homem, a gente até entende a motivação dela, mas o fato é o seguinte, que você, eu, nenhum de nós, podemos fazer nada para dar um passo em direção à eternidade com Deus. E a gente, biblicamente dizendo, no capítulo 2 de Efésios, a gente vai ler alguns trechos dele, dizendo o seguinte, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça é que vocês são salvos, pela graça é que nós somos salvos. E isto não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o que nós podemos fazer de bom para alcançar a vida eterna? Nada, nem de bom e nem de ruim para poder perder. Porque quem escolhe, quem faz, quem chama para si os seus escolhidos é o próprio Senhor. É a economia totalmente exclusiva dele. Ele é que te chama pelo nome. Assim como chamou Jeremias quando Jeremias ainda estava no ventre da sua mãe. Assim como ele te chamou quando ele te criou. Você não está aqui por um mero acaso, porque a sua mãe e seu pai se conheceram um dia, e então tiveram a relação, e aí sua mãe engravidou, e a gente estava falando sobre como está nascendo flor nesse jardim, né? A gente viu aí há pouco tempo, é um monte de criança, graças a Deus por isso. Trabalho santo para a gente. E está vindo mais aí, né? A gente só vê aí. Eu estava até brincando com a Michele, e aí eu já vou deixar a dica para vocês. Michele não está ouvindo isso, né? Mas quando vocês chegarem para a Michele, pergunta por ela primeiro. Michele, como é que você está? Porque ela passou a ter um outro nome, ela passou a ter o nome de Davi. Porque todo mundo chega para a Michele e pergunta, Davi, e o Davi, como é que está? Não, pergunta, né, Michele, como é que está, Michele, tudo bem? E o Davi, fala aí do Davi, está chutando muito e tal. Mas essa escolha O Senhor já foi lá e falou assim: Davi, você é meu. Os seus pais não podem fazer nada para poder salvar vocês, para te salvar. Você vai vir a esse mundo, você vai crescer, você vai correr por esses corredores da igreja, e enfim, você vai crescer comigo, mas você não pode fazer exatamente nada para poder alcançar a vida eterna. Eu é que escolho, diz o Senhor. A escolha é dele. Ele é que chama. Agora, meu irmão, você pode até pensar assim: quando for lá no céu, eu vou perguntar por que que Deus escolheu uns e outros não. Você não vai ter nem vontade de fazer essa pergunta. Lá é uma coisa que não vai ter na sua cabeça, é dúvida. Esquece desse negócio de tirar todas as suas dúvidas que você tem, dúvidas doutrinárias, por que que é assim, por que que não é. Na vida eterna não vai ter isso, você não vai ter esse tipo de dúvida. Não precisa chegar lá pensando em perguntar alguém: vou perguntar para Pedro, Pedro, por que que você negou, Pedro? O que que passou na sua cabeça? Você não vai ter esse tipo de problema, não vai, não vai. Lá você vai ter um, não é nem problema mais, uma motivação: louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aquilo que a gente já sente um pouquinho aqui, é aquilo que a gente vai sentir lá. E eu olho para cada rosto aqui, meus irmãos, e pela graça de Deus, eu vejo cada um de vocês como um escolhido de Deus. Mas eu não posso assinar nada embaixo, porque quem assina esse livro da vida é o próprio Senhor. Ele é que foi digno de achar merecimento de abrir os selos do livro e escrever ali os nomes de quem ele mesmo quis. A gente só vive a esperança de que o nosso nome esteja lá, e essa esperança o Senhor Deus é que nos dá no coração. A gente é que sai daqui feliz, pulando de alegria, alegria, alegria. Esse motivo do culto hoje é motivo de alegria, a gente sair daqui com o coração pulando e festivo, porque pensamos assim: Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu. Porque somente Deus é que sabe quem são os escolhidos. Mas Ele planta no seu coração essa sensação boa de esperança. Ele planta no seu coração essa sensação boa de alegria, de pertencimento a Ele. Isso é muito bom. Isso é gratificante demais. É motivo de nós não olharmos para as crises de segunda, sexta, sábado, domingo, não olharmos e olharmos só para Cristo, estarmos muito felizes todos os dias da nossa vida, porque em cada dia que pensamos, em cada respirar que nós damos, a gente entende que nós somos salvos pelo Senhor. Então a primeira constatação é essa, que nós não podemos fazer nada. Efésios ainda continua dizendo, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A vontade é de Deus, a escolha é de Deus. Então, o que nós podemos fazer para alcançar a vida eterna? Nada. Muito bem, Adriana, nada. Mas o nosso encontro com Jesus, se nós fôssemos aquele jovem que encontrou com Jesus, a gente teria que dar uma resposta para nós mesmos a isso. É a gente saber que a gente é dependente de Deus. É ter a consciência de que a nossa vida depende de Deus. E é uma dependência que, por mais que essa palavra muitas vezes seja uma palavra ruim, em outros sentidos, quando se fala em dependência, dependência química, dependência disso, dependência daquilo e tudo mais, por mais que essa palavra tenha uma conotação ruim em outras áreas, a dependência de Deus é algo suave, é algo tranquilo, é algo bom demais da conta. A segunda pergunta que aquele homem faz é que conversa continua. E Jesus responde: por que perguntas acerca do que é bom? Porque só existe um que é bom. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E aquele jovem perguntou: quais? É uma segunda constatação que a gente vai ler aqui agora, só que já começa com uma nuance prática. Porque aquele jovem, quando perguntou ao Senhor quais, ele já conhecia os mandamentos, mas só que ele não tinha a segurança e a tranquilidade que nós devemos ter, por saber que nós já fomos escolhidos de Deus. É uma tranquilidade que, ao mesmo tempo, nos relaxa, mas ao mesmo tempo nos põe em guarda, para que nós então entendamos que a resposta que nós damos a essa salvação, a essa escolha de Deus, deve passar por uma positividade muito grande dentro do nosso coração, a nos motivar a fazer o que é bom, a nos motivar a seguir os mandamentos, a nos motivar a entrar dentro da vontade de Deus e seguir a vontade de Deus, a entender a vontade de Deus para a nossa vida e ter toda a alegria do mundo para seguir essa vontade. Então tem essa nuance prática. Quando ele pergunta quais os mandamentos, ele já conhecia os mandamentos, e nós aqui já conhecemos quais são os mandamentos de Deus. Afinal de contas, qual é a nossa regra de fé e prática? A palavra de Deus. Se é a nossa regra de fé e também a nossa regra de prática, faz com que nós, que sentimos a esperança da vida eterna pelo chamado de Deus, pelo nosso nome, que a gente espera acontecer esse dia do Senhor dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A gente que vive essa esperança faz com que nós, que sabemos quais são os mandamentos, sabemos qual é a nossa regra de fé e prática, vai fazer com que nós tenhamos prazer também em cumprir isso. Isso vai aumentar cada vez mais a nossa certeza. Isso vai fazer com que a nossa caminhada seja uma caminhada boa diante de Deus e diante dos homens. E aí, o Senhor vai nos ajudar também nisso. Porque o Senhor vai pegar os 10 mandamentos e vai resumir, fazer um grande resumo, belo resumo, para 2 só. Porque um fariseu uma vez chegou para perto de Jesus e perguntou para ele: Jesus, qual é o grande mandamento? E Jesus respondeu: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende as leis, das leis dos profetas. E aí, é que a gente vai entender que não é somente decorar os mandamentos. Porque esse homem, esse jovem aqui, ele decorou os mandamentos todinhos. Ele sabia quais eram os mandamentos. Essa dúvida que talvez trabalhava dentro do seu coração é que motivou ele a perguntar a Jesus quais os mandamentos. E Jesus então faz uma listagem deles para aquele homem, como se fosse talvez um decorar. Hoje acho que não mais, mas pelo menos no nosso tempo a gente era, esse termo é só para os mais antigos, né? Você já foi tomado tabuada? Só riu quem sabe do que se trata, né? Era a professora chegando na sua carteira e você tinha que ter a tabuada toda de cor, memorizada. Ou então os versos, nos seus diversos, os verbos, né, nos seus diversos tempos, e aí você tem que decorar todas essas impessoalidades e tudo mais. Então saber os mandamentos não basta. Simplesmente sabê-los não basta, simplesmente decorá-los não basta, simplesmente decorar versos da palavra de Deus não basta. Não é a nossa regra de decoração, não é a nossa regra de saber de cor, de coração, não é, é a nossa regra de prática. E aí, a gente pode ter uma escorregada para o lado do legalismo. Isso também não é bom. E Jesus vai tratar muito bem essa questão quando vai falar de legalismo. Quando aquele jovem responde para Jesus, e Jesus, depois de dizer, responde a ele: não matarás. E provavelmente na cabeça do jovem ele dava um tique lá, né? Não matarás, opa, não mato. Não roubarás, não roubo. Não adulterarás, não adultero. E aí, provavelmente, na mente daquele jovem, e Jesus teceu ali os mandamentos, nos mandamentos que são entre nós. Existem aqueles que são os mandamentos diretos para Deus. Guardar o sábado, naquele contexto, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagens, isso é com relação a Deus. Mas Jesus fala dos mandamentos práticos de vida entre mim e você. E aí então Jesus enumera cada um deles, e aquele jovem provavelmente foi fazendo mentalmente as suas assertivas: ah, isso eu não faço, isso eu não faço, isso eu não faço. Tanto que ele responde o seguinte: tudo isso eu tenho observado. E aí a gente entra naquela questão do legalismo que eu falei, que certa feita os discípulos do Senhor estavam comendo sem lavar as mãos. Os escribas e fariseus chegaram perto de Jesus e perguntou para Jesus: por que seus discípulos transgridem a lei, a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam a mão enquanto comem. E Jesus responde para ele: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus vai e diz o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é aquilo que sai, é aquilo que você diz. Aquilo que você diz e que pode machucar. Aquela palavra que você diz e joga uma pessoa no chão, sem você encostar nela. É aquela coisa que você pronuncia e que não glorifica o nome de Deus. Isso é o que contamina o homem. Lucas ainda vai dizer: porque a boca fala do que está cheio o coração. Uma outra forma de legalismo que o Senhor também combateu foi quando uma mulher chegou para Jesus no sábado. Uma mulher que vivia encurvada há 18 anos. E a palavra nos diz que o diabo era aquele que fazia aquela tormento à vida daquela mulher. E Jesus então chama aquela mulher e cura aquela mulher. Ao passo que isso aconteceu, o chefe da sinagoga toma da lei, que ele já tinha na mente, decorada, e diz o seguinte: 6 dias vocês têm para fazer qualquer outra coisa. 6 dias vocês têm para trabalhar. Mas no sábado não. No sábado não. Vocês têm 6 dias para curar. Que essa mulher então aparecesse aqui num desses 6 dias, então vocês, num desses 6 dias, poderia curar a mulher. Mas não no sábado. E que Jesus vai e diz àqueles homens, diz o seguinte: se até os bois de vocês, vocês tiram lá do seu coxo. O coxo é onde o boi lá lambia o sal, né, e comia lá a sua comida. Se até os bois vocês tiram dali para levar para tomar água, ainda mais uma filha de Abraão, uma filha do seu povo, uma filha do Senhor. Como não é lícito curar no sábado, cuidar das pessoas no sábado? Esse era o problema do legalismo. Lucas capítulo 17 vai dizer que assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. A segunda constatação, então, que esse homem faz e pergunta quais são os mandamentos, O desdobramento disso vai muito mais do que o conhecer as Escrituras, mas o viver as Escrituras. E aí é que vem uma outra parte boa. Porque viver as Escrituras não é pesado, não é fácil. Mas quem diz que tudo que é fácil é que é bom? Muitas vezes aquilo que demanda um esforço seu, quando você chega no final e você sai vitorioso daquela labuta, você tem a maior satisfação nisso. Uma coisa garantida: a palavra de Deus não vai te indicar nada para fazer que você não consiga, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é amor, amoroso, bendito, misericordioso, e Ele não ia passar a tarefa mais difícil do que a que você consegue cumprir, do que o que o ser humano consegue cumprir, do que os seus filhos conseguem cumprir. Por isso, seguir as Escrituras, entender e praticar as Escrituras, não ser somente ouvinte, mas praticante, como a gente também lê nas Escrituras, isso vai fazer com que a sua vida seja muito mais feliz. De que você saia de uma conversa com Jesus e não saia triste, cabisbaixo, como esse jovem saiu, e a gente viu o final desse texto, mas que você saia alegre por saber que ali tem excelentes indicações de vida para você. Viva as Escrituras, pratique o que as Escrituras te ensinam e seja muito feliz. E por fim, o que nos falta? Foi a pergunta que aquele homem respondeu, e aquele homem respondeu, aquele jovem respondeu: tudo isso tenho observado. E aí nos outros evangelhos também da completa, né? Também eu tenho observado isso desde a minha juventude. Ou seja, era um jovem falando que desde a sua juventude. Então você imagina que provavelmente ele deve ter nascido na igreja, deve ter convivido nos bancos e participado com as tias de escola dominical e tudo mais, e chegou numa fase da vida jovem ainda, a ponto de ter vamos dizer assim, né, a coisa boa de encher o pulmão e dizer assim: não, olha só, desde quando eu era novinho eu já praticava essas coisas. E pergunta, aquele jovem pergunta para Jesus: o que me falta? Se eu tenho cumprido tudo isso, o que me falta? Jesus vai e diz para ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quem quer trocar o seu tesouro de vida por um tesouro no céu? O tesouro de vida você pega agora, já, a jato. O tesouro de vida você consegue apalpar, é coisa concreta. O tesouro no céu é uma promessa, é uma esperança, uma coisa que você vê. E tomara que você veja com bastante clareza, porque é uma coisa mais concreta do que você pode pensar. O céu não é uma abstração. O céu é uma realidade. A vida eterna com Cristo é uma realidade palpável. Não é uma esperança naquilo que pode ou não acontecer. É uma esperança que nós temos que ter certeza da sua existência. E isso vai nos fazer muito felizes. Porque, irmãos, veja bem, a despeito da sua observância da lei que aquele jovem tinha, a sua consciência, na sua consciência, ainda não surgira a certeza de poder desfrutar da vida eterna. Veja bem, ele sabia quais eram os mandamentos e cumpria os seus mandamentos. Provavelmente ele já deve ter ouvido a sua vida inteira que cumprir os mandamentos era alguma coisa que caracterizava o povo de Deus. Mas alguma coisa naquele coração inquietava aquele jovem. Alguma coisa inquietava a ponto de levar ele até Jesus a perguntar: Jesus, o que eu posso fazer? Além do que eu já faço? além do que a tradição religiosa já me mostra para poder fazer, o que mais eu posso fazer? Jesus vai e diz para ele: olha, o seu tesouro não está nessa terra. Em Marcos, o texto nos diz que Jesus olhou para aquele homem e o amou. Provavelmente, Jesus deve ter visto sinceridade nas palavras daquele homem. Mas junto da sinceridade daquele coração, uma ignorância. O não saber, uma não certeza daquilo que devia inundar aquele coração, que fazia e que seguia todos os mandamentos. Ele devia conhecer a Cristo, faltava Cristo entrar dentro daquele coração. Mas o que aquele homem tinha dentro do coração era só lei, puramente a lei. Mas não tinha Jesus, o Senhor da lei, aquele que não veio jogar a lei fora, mas veio cumprir. Faltava isso dentro do coração daquele homem, e isso não pode faltar dentro do nosso coração. Você pode não ter nada nessa vida de valor, mas tenha Cristo, e você é a pessoa mais rica desse mundo. Aquele homem, faltava isso a ele. Era a ignorância que o faltava, era muito mais do que o fazer e o não fazer do mandamento. Não faça isso ou faça aquilo, não faça isso ou faça aquilo, não é isso. É muito mais do que isso. Era seguir Jesus, antes de tudo. A pergunta daquele homem, a pergunta principal dele, não era quais eram os mandamentos, não era o que me falta. Mas aquele homem queria saber o que ele podia fazer para alcançar a vida eterna. Era inquietação no coração daquele homem. O coração daquele homem estava repleto de lei e de tudo aquilo que, de alguma forma, ele havia conseguido. A gente não sabe se, de repente, por próprios esforços ou, de repente, uma herança que ele tivesse recebido, mas o que tomava conta do coração daquele homem eram as propriedades que ele tinha. O seu coração estava loteado de propriedades. Todas elas com nome e sobrenome dele. Mas não tinha um espaço, um lote. Sabe aquele lote que você não dá valor nenhum? Num lugar ruim? Num lugar que não é propício para você morar? Esse lote, nem esse lote tinha o nome de Cristo. Era isso que faltava àquele coração. Sabe aquela história do Salmo 139, que o Senhor esquadrinha o nosso coração? Conhece o nosso deitar, o nosso levantar? Esquadrinha os nossos pensamentos? Sabe de tudo aquilo que pensamos? Na preparação desse texto, eu fiquei pensando um pouco se fosse eu que tivesse encontrado com Jesus. E se eu fizesse essa pergunta para Jesus, eu garanto para você que Jesus não usaria a questão de riquezas para comigo, porque eu não tenho. Mas Jesus conhecia o coração daquele homem. Conhecia e sabia que o coração dele estava totalmente pendido para o lado das coisas deste mundo que ele conseguiu amealhar. Se Jesus encontrasse com você, Jesus poderia ter um outro tipo de conversa, uma outra abordagem. E contextualizando, Jesus poderia dizer assim: olha, larga o seu celular e me segue. Larga os seus vícios e me segue. Larga o seu trabalho em excesso e me segue. Larga essas outras leituras que você tem feito de forma tão aplicada. Leia mais as escrituras e me segue. Talvez a abordagem fosse outra, não necessariamente, mas o Senhor conhecia o coração daquele jovem. Por isso é que o Senhor disse: vai, Vende tudo que você tem, distribui entre os pobres e me segue. Ao jovem ele traz a memória o que ele disse no Sermão do Monte: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Seu coração deve estar na presença do Senhor, para que você seja um homem que saia desse encontro com Jesus no dia 10 de setembro de 2017. Que você saia daqui de forma reflexiva assim, mas feliz. Feliz por saber que você é um que resgatado do Senhor. Saia daqui hoje com Cristo dentro do seu coração. Saia daqui hoje com seu coração repleto da presença do Senhor. Saia daqui hoje com seu coração transbordando de Cristo, que a sua vida vai ser diferente. Nosso encontro com Jesus deve fazer com que joguemos fora aquilo que nos atrapalha, aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Cristo. Cristo, ele também vai dizer: se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Aquele jovem, se ele podia ser rico, ele podia ter muitas propriedades, mas mesmo se ele tivesse todas as propriedades que ele tinha, aqui fora, mas se seu coração tivesse um lugar para Cristo, ele não sairia daquele encontro triste. Ele sairia muito feliz. Feliz ao extremo, porque ele cumpria os mandamentos, ele seguia aquilo que ele aprendeu de viver bem com Deus. Mas ele tinha o que de mais valioso a gente pode ter. Muito mais do que qualquer doutrina, ou todas elas juntas. A simplicidade de ter Cristo habitando no seu coração. Isso é o que vai fazer você sair daqui hoje, depois de tomar do pão e beber do cálice. Isso é o que vai fazer a sua vida ser transformada. Isso é o que vai fazer você sair da presença do Senhor, como se pudesse, mas vamos dizer aqui, sair aqui da igreja, desses momentos aqui em que nós passamos em comunhão, na presença do Senhor, em reunião, louvando e engrandecendo o nome de Deus, daqui a pouco você vai lá para fora. Mas lá fora, o que vai fazer toda a diferença na sua vida é a presença de Jesus dentro do seu coração. Abra então o seu coração para Cristo. Não demore. E seja muito feliz. Que Deus te abençoe. Amém.